Bom, mais um dia sem roteiro, mais um dia com um assunto bem organizado, mas hoje deve ser mais rápido. Um ponto. Memória digital. Com o modo como a internet tem se desenvolvido cada vez mais, você começa a perceber que operações como Google, Twitter, Facebook talvez nem tanto, Amazon também não, mas principalmente Google e Twitter, cada vez mais se aproximam de um serviço de utilidade pública do que algo meramente um produto, saca? Então, quando você olha para essas operações, é interessante pensar como é que seria o mundo sem elas. Não é como se o Google, nesses 20 e poucos anos de vida, não tivesse matado uma centena de produtos dentro da operação. Recentemente, hoje, particularmente, eu andei vendo a história do Google Vídeos, que é um serviço de vídeos desenvolvido dentro do Google que acabou morrendo em favor do YouTube. O ponto é, você teve toda uma operação dentro do Web Archive para tentar salvar esse conteúdo. No final das contas, eles conseguiram salvar e armazenar aproximadamente 40% de todo o conteúdo que você tinha no Web Archive. No Google Vídeos, aliás. A questão é, como é que você enxerga um mundo sem Google hoje? Tipo, você pode enxergar um mundo sem alguns serviços do Google, mas o core da operação do Google é um pouco mais complexo do que qualquer coisa que você tem na cena de tech hoje em dia. O Google é muito. Eu já fiz essa comparação anteriormente. E eles são basicamente um serviço de utilidade pública. E a questão é, o que que. Bom, o YouTube hoje faz dinheiro, o Google hoje faz dinheiro. Possivelmente não é um risco, mas é interessante pensar assim, tipo. Até porque memória digital é uma coisa que você. Como é que vai ser num. O que que acontece com toda a memória digital que você está armazenando nos servidores do Google se de uma hora para outra eles decidem que o serviço não compensa mais? E tipo, toda hora o Google mata alguma coisa. Tem literalmente um site chamado Keywords by Google com uma homepage bem longa de serviços que o Google matou. E serviços úteis, interessantes. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho muito mais predisposição apagar algum pequeno desenvolvedor, alguma operação menor e me acostumar a usar esse serviço de uma operação menor do que ir por uma solução gratuita do Google. Porque, por exemplo, toda a experiência de transição que eu tive com o fim do Google Reader, que era o serviço de RSS do Google, toda a encheção de saco que foi fazer a transição, achar uma solução que funcione depois. Enfim, você sabe que uma hora esses serviços acabam morrendo, porque são interessantes, são serviços bacanas, que muitas vezes eles se tornam líder, a empresa se torna líder, mas não é interessante para ela manter aquele serviço no final das contas. Hoje, se pensa no histórico do Google Reader, eu acabo hoje utilizando uma solução do The Old Reader. Tem o Newsboo também, são serviços de RSS bem interessantes. Acho que o ponto é, o Google é um serviço de utilidade pública na operação de busca e o YouTube. O Twitter cada vez mais se torna, vai caminhando para ser também um serviço de utilidade pública, no momento em que esses elementos se tornam peças centrais da sociedade. Interessantemente, o Facebook, eu acho que é um pouco mais difícil de classificar, porque não é tão difícil imaginar um mundo sem Facebook e Twitter. Não é como se Até porque o Instagram. Velho, sem Facebook e Instagram. Corrigindo, né? Depois eu fico ouvindo isso na edição, fica uma confusão do caramba quando eu pau as palavras erradas. Mas. Não é como se o Instagram já não fosse assim, a sua rede perene. Mas não, quando você produz um conteúdo pro Google, vocês. Pro YouTube, você espera que aquele conteúdo continue lá 10 anos depois. Questão. É. Vai estar? Tipo. Até que ponto. O Google vai ter capacidade de se reinventar e, sei lá, continuar crescendo. Porque o problema do Google não é pra onde, né? Não é tanto como crescer, é pra onde crescer, saca? Tipo, os caras têm 70% do mercado de busca, basicamente toda a população mundial usa YouTube. Tá, você pode argumentar aí que você pode diminuir o adblock dentro do YouTube, mas não vai, dificilmente isso vai gerar alguma coisa relevante em termos do que seria relevante para o Google, que é uma questão muito particular em si. Enfim, memória digital é uma questão para ser pensada e. Eu acho que essa discussão de sustentabilidade do ecossistema faz até muito mais sentido quando você pensa no âmbito de Twitter, porque até hoje o Twitter não tem uma estrutura de monetização tão estável assim. O Twitter, em termos de market cap, ele cresce muito no hype dele na mídia, mas ele não. As receitas do Twitter são confusas. O Facebook, o Zuckerberg toda hora. Fala com isso, que qualquer coisa que ele vai fazer dentro do Facebook é infinitamente maior do que o que se faz dentro do Twitter. Principalmente porque a empresa tem uma geração de receita mais, uma estrutura de geração de receita melhor. O Twitter não atingiu isso até hoje, mas em paralelo a isso, ele atinge um status de utilidade pública. A questão é, como que você mantém uma utilidade pública? Você pode argumentar que talvez o Twitter não fosse tão diferente em termos de algo que não sustenta no tempo como o Instagram, mas cada vez mais um Twitter é um arquivo de como a humanidade é hoje. Enfim. Possivelmente isso é mais complicado porque você não tem essa discussão. É mais real em termos de YouTube do que em termos de Twitter, né? Mas ao mesmo tempo, receitas de YouTube são mais estáveis do que receitas de Twitter. Bom, acho que é isso. Acho que um outro ponto que é válido comentar é. O mercado americano de ações está uma zona. Cada vez mais é difícil você construir novas posições. Ao mesmo tempo, em paralelo a isso, você percebe que existe um. Quando você começa a olhar para ações que tradam, acho que no DAX, DAX é a Alemanha, né? Se não me engano, acredito que seja. Enfim, VW, Bayer, esse tipo de empresa, você percebe que elas não estão acompanhando esse hype muito bem. E esse hype de market cap malucos que você vê nos Estados Unidos. São empresas que geram boas oportunidades de entrada, dificilmente vão deixar de existir. Não dá pra imaginar um mundo sem VW, sem Bayer, sem Mercedes, Airbus, enfim. Não dá pra imaginar um mundo. E nesse caso é até mais fácil porque invariavelmente o governo não vai deixar elas quebrarem. Podem diminuir. Podem acabar não tendo os market caps tão interessantes quanto os Estados Unidos. Mas é algo pra se ter em carteira. E no momento que os Estados Unidos são a maluquice do caralho, em termos de market cap, em próprio momento que se questiona o enfraquecimento do dólar, não é como se não fosse interessante ter posições em euro. Então, principalmente posições que você constrói via mercado de balcão, Que, enfim, você vai estar no limiar entre liquidez do mercado de balcão dos Estados Unidos e... Mas talvez seja um bom momento para começar a olhar posições em Europa, até porque você tem valuations mais interessantes se você quiser fazer buy and hold ou buy and forget. Enfim, acho que por hoje é isso. Talvez, enfim.